Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, está escrito na palavra do Senhor assim, Evangelho de Marcos, capítulo 1, escrito está, versículo 35, levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, então era de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali ele estava orando. Isso, palavras sobre Jesus. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-lhe, disseram, todos te buscam, todos te procuram, todos querem ter contigo. O Senhor Jesus, porém, lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim, pelo que foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. O Senhor nos abençoa com o Espírito Santo a nos conduzir, palavras inspiradas pelo Senhor. Não permita que eu fale, mas o Senhor fale através da minha vida e que vidas sejam resgatadas, edificadas, salvas, conscientizadas da tua vontade. Pedimos porque cremos e nós estamos e queremos sempre estar no centro da tua vontade. Nessa reflexão, que o Senhor possa dispensar a tua graça, o teu favor, o teu amor, o teu socorro para muitas vidas que precisam do socorro do Senhor agora. Em nome de Jesus nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Glórias a Deus. Prezados irmãos, nós lemos que neste texto que lemos aqui, do versículo 35 em diante, encontramos lições preciosíssimas para todos nós. Aqui Jesus, um pouquinho antes, cumprindo já o seu ministério, ele cura a sogra de Pedro nos versículos anteriores. Ele age com autoridade curando a sogra de Pedro, curando também muitas outras pessoas. Então Jesus está cumprindo o seu ministério de pregar a palavra e de onde passar, movido de amor e compaixão, ele supre necessidades conforme a sua soberania e majestade e o poder que é indiscutível. Jesus é todo poderoso. E as pessoas sabiam que Jesus estava fazendo isso e curou muitas pessoas. E nós vemos nos versículos 32, 33 e 34... muitas pessoas de todo tipo de doença estavam sendo curadas, muitos demônios sendo expelidos pelo poder do nome de Jesus. Então nem deixava que os demônios falassem nada, simplesmente expulsava, batia em retirada. E nós encontramos aqui no versículo 35 uma palavra que, pelo menos para mim, me chama muita atenção, e eu quero dividir isso com você. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto, ficou ali orando. Eu falei esse versículo alguns meses atrás, eu vou falar novamente, mesmo que for a mesma reflexão, não acredito que seja, porque o Senhor sempre renova a palavra dele a cada dia. Ele saiu de manhã bem cedo, estava muito escuro, e o que, que ele foi sair? Ele saiu, deixou todos descansando. Porque Jesus, para cumprir o seu ministério, ele como sendo Deus e também como sendo 100% homem, Jesus tinha suas necessidades como ser humano. Jesus chorou, Jesus teve fome, ele tinha que depender do Pai, ele não se usurpando ser Deus, mas ele buscava o poder do Pai em oração, dando o exemplo, fazendo isso. E Simão e seus companheiros estavam procurando Jesus por toda parte. Procuraram Jesus por toda parte. Quantas pessoas procuram você para solucionar problemas por toda parte? Quantas pessoas procuram por toda parte? Procuram você por todo instante, por todo momento. E se você não se policiar, em priorizar todas as coisas para que cumpra o serviço de Deus na sua vida, para que o ministério de Deus se cumpra na sua vida, vão procurar. Você não pode ser levado pela multidão. Você deve ter prioridade para que o seu ministério se cumpra com eficácia, com eficácia. Então todos procuravam a Jesus por toda parte. Quando encontraram Jesus, disseram assim: Jesus, todos estão procurando o Senhor. Todos estão procurando a Ti. Todos estão procurando o Senhor. E Jesus respondeu assim: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa pregar o Evangelho ali também, porque foi para isso que eu vim. Então Jesus diz aqui: eu vim para isso, para pregar o Evangelho. Eu vim para fazer conhecido o plano de Deus através da redenção que há no meu sangue. Então eu vim para anunciar o Evangelho. Só que para anunciar o Evangelho, Jesus sabia desde o princípio que ia passar por muitas provações, ia ser tentado em tudo. Aliás, em tudo Jesus foi tentado. Em tudo. Emocional. A Bíblia não é Bíblia de detalhes. Nós não encontramos, existe um interregno entre a juventude, a adolescência de Jesus até a sua vida adulta. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. A Bíblia não dá o detalhe de todas essas tentações. Algumas nós encontramos. Jesus no deserto, ofereceram para ele tesouro, o mundo inteiro. Quiseram tentar Jesus ali. Tentaram Jesus, só que Jesus venceu porque ele estava em jejum. E ele venceu porque ele ficou a sós com Deus. Ele teve a sua vida de consagração com Deus e venceu todas as tentações, porque meditou na palavra, foi fortalecido pelo poder de Deus, o poder do Espírito Santo que estava com ele, e quando ele foi pelo deserto, foi levado, consentido pelo Espírito Santo de Deus. Então você é tentado não acima das suas forças, mas para isso você precisa ficar a sós com Deus. Quantas pessoas bem intencionadas, quantas pessoas maravilhosas, sinceras, honestas, servos, piedosos, servas, mas que não tiram um tempo, um período para ficar a sós com Deus. Estão de um lado para o outro, correndo para lá e para cá, se esforçando. Isso é maravilhoso, mas às vezes o esforço que você está fazendo, a ajuda que você está dando tem sido boa, mas pode ser ainda melhor quando você pede uma ajuda de Deus para que você seja revigorado, fortalecido, revitalizado, vivificado. Quando você passa tempo com Deus, a eficácia, quando você passa um tempo amolando a sua espada, você, quem sabe a sua espada hoje está cega, a sua espada hoje não está cortando mais, está cheia de dente, porque você tem usado para lá e para cá, mas não tem perdido, não tem tirado um tempo para amolar a sua espada. E amolar a sua espada é um tempo precioso com Deus, é um tempo a sós com Deus, é um tempo com certeza que muitos vão procurar você, e você vai estar dentro de uma caverna de Adulão, eu não sei, vai estar no monte, você vai estar no outeiro, ou você vai estar no vale, mas o importante é que você, nesse período, você possa se encontrar com Deus, você possa ficar com Deus, você pode parar com Deus, e se você não fizer isso, Deus vai parar você, porque você precisa amolar a sua espada. Deus sabe que você é honesto, sincero, quer ajudar todos, tudo ao mesmo tempo, só que você não é Deus, e como Jesus também tinha limitações como homem, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sendo Deus homem, humano, que carne habitou entre nós. Então ele precisava de tempo com o Pai. Eu preciso de tempo com o Pai. Você precisa. É interessante que a Bíblia diz: todos te procuram. Cadê você, Jesus? Cadê você? E onde Jesus estava? Ele tirou um pouquinho do sono dele, do descanso. Tirou um pouquinho para que fosse revigorada as suas forças espirituais. Ele sabia que grande era a caminhada, longa era a caminhada, lágrimas seriam derramadas, suor de sangue seria derramado, e por isso ele precisava do poder de Deus, da comunhão com Deus. Todos te procuram, Jesus. Onde é que você estava? Olha, eu vim para pregar. Meu ministério, eu vim para isso, para pregar. E para eu pregar, eu preciso ter tempo com Deus. Eu preciso ter tempo com o Pai. De madrugada ainda escuro. Eu já falei e repito. Madrugada não é sinônimo de um período místico. Madrugada é um período onde você, via de regra, é um período mais silencioso, um período que você pode passar mais a sós com Deus, e principalmente onde você prioriza as coisas. Porque, via de regra, pessoas saem, acorda já atrasada, não toma café, escova o dente pelas tabelas e sai por aí porque a vida está agitada demais. Agitada demais. Muitas atividades. E a vida com Deus tem sido cada vez mais distante, tem sido cada vez mais afastada. Por quê? Pois a gente acaba se envolvendo. Mesmo nós temos a certeza que precisamos estar com Deus, nós nos envolvemos de uma tal maneira que acabamos esquecendo daquilo que é prioritário para com as nossas vidas. Esquecemos disso. E olha o que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, fala conosco através da sua palavra. Ele é muito claro quando diz assim: o Senhor está convosco quando você está com Ele. Se você buscar, você vai achar. Porém, se você deixar, Ele também deixará você. Então fique bem atento ao que o Senhor fala através da sua palavra. Segundo Crônicas capítulo 15, versículo 2, a parte B: o Senhor vai estar com você quando você está com Ele. E para você estar com Ele, você precisa buscar Ele. Precisa buscar Ele dando prioridade a Ele. Precisa ter tempo com Deus para realizar aquilo que é necessário realizar. Quem sabe a sua espada não está amolada, não está cortando mais nada, e você faz um serviço com muito esforço. Você está gastando muito esforço para fazer um serviço pequeno, porque a espada não está amolada, está cheia de dente, não tem mais fio, não corta nada, e você está fazendo um trabalho, está cortando árvore com machado cego demais. O trabalho que você faz em uma hora, está fazendo em 2 dias, e você está fazendo, não está percebendo que precisa amolar a espada do Espírito, a palavra de Deus, o tempo a sós com Deus, priorizando as coisas. Mas, pastor, mas tem todo mundo que está me procurando. Para! Você não é o salvador do mundo. Você é um instrumento que Deus usa. E para Deus usar o instrumento tem que estar pronto, afiado, preparado. Você começou muito bem, espada afiadíssima, cortando para lá e para cá, graça, unção, poder, né, profecias, palavras inspiradas por Deus, orações onde a graça de Deus se manifesta, vigor espiritual, nada bate, nem a ofensa, nem a calúnia, nem a traição. Só que você parou de ter tempo com Deus. Isso quando a espada ainda começa a funcionar, está funcionando, mesmo cega, cheia de dente, às vezes quebrada. O pior é quando a espada não está mais em punho, já está na bainha. Você não usa mais a espada porque você deixou de ter tempo com Deus. Marca na sua Bíblia. Marca aí, olha. A parte B do versículo 2 do segundo livro de Crônicas, capítulo 15. O Senhor vai estar com você enquanto você está com Ele. Se você buscar, você vai achar. Porém, se você deixar, Ele vai deixar você. Jesus sabia que a única coisa que Ele tinha que fazer era cumprir o seu ministério, pregar a palavra, ir para a cruz. E para ir para a cruz, Ele dependeu, como homem, do Pai em todos os momentos, em todos os instantes, saindo cedo, de madrugada ainda, deixando o conforto, talvez, da sua cama, para fazer aquilo que é prioridade. E fazer a obra de Deus, irmãos, cansa. Fazer a obra de Deus cansa. Cansa. Tem pessoas que estão negligenciando a obra de Deus. É a preguiça, o comodismo. E não sabe por que a vida está torta, porque a vida está ruim, porque está fraco. Quanto mais você trabalha na obra do Senhor, mais você encontra descanso. Que antagonismo esse, né? Parece incoerência, mas não é não. Quanto mais você trabalha na obra de Deus, mais você tem descanso. Tem descanso. Quando você trabalha na obra de Deus, digo, trabalho espiritual. Trabalho espiritual. E hoje, para se cumprir a palavra de Deus, a negligência, a omissão, a covardia, a preguiça, porque as pessoas não estão se preparando para enfrentar a batalha, ficar a sós com Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos na palavra de Deus é uma expressão que Moisés usou e eu gosto muito e por isso eu repito ela muitas vezes, que é o versículo 15 do capítulo 33, capítulo 33 do Êxodo, capítulo 33 do Êxodo, nós encontramos, capítulo 33, versículo 15, onde Deus promete estar com o povo. Moisés, ele pede a Deus que vá com eles. Moisés pede a Deus: Senhor, vai conosco. E Deus atende o pedido de Moisés. Moisés fez com que Deus mudasse de ideia, porque Deus já havia dito: olha, não vou com esse povo, que esse povo aí é de cabeça dura, esse povo não quer nada comigo. E Moisés, passando ali por um intercessor, fazendo Deus pelo coração de Moisés, Moisés pediu a Deus. Moisés não pediu recompensa, ouro, prata, Moisés pediu algo que Deus se agradou. Moisés disse: Senhor, se a tua presença, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair deste lugar, não. Não nos deixe. O que que Moisés estava dizendo com isso, queridos irmãos? Como é que os outros povos poderão saber que o Senhor está contente conosco, com teu povo, se o Senhor não for conosco? A tua presença é que vai mostrar que somos diferentes dos outros povos da terra. É isso que ele está dizendo. É a tua presença. Não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há de sobre a face da terra. É a presença de Deus que faz a diferença. Então, se eu estiver pregando, a que faz a diferença é a presença de Deus. Não é eloquência, nem o falar bonito, palavras difíceis. Não, a diferença é a presença de Deus, é a graça, a unção, a inspiração. E para isso eu preciso estar com Deus. Preciso estar com Deus. Todos te procuram. Todos te procuram. Aí você recebe o convite de todos, faz tudo. Aí você começa a negligenciar a sua comunhão ímpar, que é sine qua non, sem a qual você não pode viver. É a tua presença com Deus. E a espada está cega há muito tempo e você não sabe. E aí você começa a se cansar no ministério que Deus te deu, porque você tem passado pouco ou quase nada de tempo com Deus. Existem muitas coisas nesta vida que nós podemos reputar como dispensáveis. Outras são indispensáveis. E o que é indispensável na nossa vida, segundo Moisés, segundo os relatos de Jesus, os apóstolos, o que é indispensável para a nossa vida é a presença de Deus, é a comunhão com Ele, é a busca da face dEle. Se você me buscar, eu estou contigo, você me acha. Agora, se você me deixar, eu também te deixo. Mesmo você tentando fazer obra religiosa, espiritual, mas se não estiver com Deus, você pode sucumbir. Porque a sua vida, como a de muitos irmãos hoje, estamos cheios de atividades. Dificilmente encontramos tempo para nós mesmos. Muitas pessoas não estão encontrando tempo para a família. É trabalho demais. Quando trabalha demais, se cansa demais. Quando chega em casa esgotado, estafado, para, não dá atenção para o cônjuge. Não trata de si mesmo, não trata da sua saúde, não trata do físico e muito menos do espiritual. Já foi embora. E quando recebe um convite, você imaginou? Final de ano, dezembro. Não tem espaço na agenda. É reunião de aqui, é amigo X, é amigo Choco, é amigo daqui, é festa da empresa, é festa daqui, é a galinha não sei de onde, é frita, é o pernil, é tudo, não tem tempo mais pra nada. E a agenda tá aí, você vai encontrando espaço na agenda, 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 e não tem tempo mais para você buscar a face de Deus. A sós, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, disse Paulo em Efésios 6:10. E acabamos não recusando muitos convites. E quando nós não recusamos muitos convites, nós comprometemos. E nós expurgamos os compromissos que são vitais. Compromisso primeiro com Deus. Compromisso da nossa família. Compromisso do nosso repouso. O tempo que você deveria ter com a família, deveria ter com Deus. Isso tem ocorrido de uma forma tão corriqueira, e até muitos líderes piedosos fazem isso e acabam, fazem ano após ano e acabam não se sentindo culpados. E muitos têm dito, inclusive testemunhado honestamente, que... Testemunhado que... Quando iniciou o ministério, tinha vida com Deus. Ficava no mínimo 2, 3 horas orando e meditando na palavra. Hoje, a agenda não permite fazer isso. E é por demais perigoso. Deus tem misericórdia de nós. Todos estão à procura de você. Se você não atentar para aquilo que é prioridade, você pode sucumbir. Amole. Adestre-se diante de Deus. Querido, minha irmã, meu irmão, ninguém é dispensável. Ninguém é dispensável. Ninguém é dispensável. Você imaginou se você parar, se você quebrar o pé? Você vai ter que parar. E aí? As coisas, o mundo vai continuar. O mundo vai continuar. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos relatam que Jesus era muito ocupado. Muito ocupado. Ontem eu pregando na tabernáculo, falamos sobre a mulher sirofenícia, a cananeia. Jesus saiu de um lugar para o outro, tentou ocultar-se, porque o cansaço, precisava sós, meditar, refletir, mas não foi possível. Jesus tinha muitos compromissos, era muito ocupado. Treinar, discipular os apóstolos, pregar para multidões, curar enfermos, expulsar demônios. E ele ainda por cima, vinham os fariseus, os escribas, os saduceus, para discutir com ele sobre questões da lei, sempre tentando pegar Jesus no contrapé. Só que em meio a tudo isso, como nós lemos aqui, todos te procuram. O Senhor Jesus sempre encontrava e tinha que dar tempo para se retirar em um lugar solitário, onde passava horas em oração, falando com o Pai Celestial. Se você não fizer isso, meu irmão, minha irmã, você pode se cansar antes do tempo, você pode estagnar antes do tempo. Em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus, vamos refletir nisto hoje. Não estou falando que nós vamos ser omissos à obra de Deus. Deus me livre disso. Deus tem misericórdia de nós. A sua família está sendo assistida. Os seus filhos estão sendo aconselhados como você aconselha outras pessoas. Você está se permitindo ser aconselhado por Deus pela palavra dele? Eu quero só trazer mais aqui um parênteses. Não estou falando da negligência, preguiça, ócio, porque a preguiça vicia. Tem gente que agora estou dedicando à família, esquece de Deus e da obra de Deus. Quem está ligado com Deus sabe colocar a ordem de prioridade em todas as coisas. Deus, o Senhor Jesus, em muitas situações tinha que voltar as costas para uma atividade. Sim, voltar as costas quando se voltava para outra, porque nós entendemos aqui, está na palavra de Deus, Jesus era ser humano e só podia estar em um lugar só de cada vez. E nós, seres humanos, nós tendemos a esquecer esta realidade. E queremos tocar todos os instrumentos da orquestra ao mesmo tempo, queremos também reger, queremos chutar a bola do escanteio e correr para cabecear. Jesus não permitia que o volume massacrador de todas as atividades que ele tinha no seu ministério o tirasse da comunhão com Deus, da comunhão com o Pai. Não se deixava monopolizar por uma pessoa, ou por um grupo, ou por um sistema. Ele tinha suas prioridades e a principal era a dependência do Pai, dependência de Deus. Eu preciso disso, você precisa disso. Que lição! Que lição para nós! Que lição que o Senhor nos ensina. Nós dependemos de Deus. Sim, dependemos uns dos outros. Mas você não pode dar a alguém aquilo que você não tem. Você não pode oferecer a Deus se você está sem Deus. Você não pode respirar a graça de Deus se você está sem a graça de Deus. Como é que você vai falar no poder do Espírito Santo se o Espírito Santo já não habita mais em você? Querido, meu irmão, irmã, só o Senhor é indispensável. Tudo o que temos que fazer tem que ser na total dependência de Deus. Moisés já sabia disso. Deus, se o Senhor não for conosco, deixa a gente aqui mesmo. Porque é a tua presença que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. É a tua presença. Deus, ajuda-nos. Nos dá inteligência, capacidade, discernimento, sabedoria para priorizar as coisas. E se temos falhado, porque falhamos mesmo, temos fraquezas, que o Senhor nos socorra, nos dê alegria da tua presença. Eu sei que muitas pessoas vão nos procurar, e quando nos procurarem, Senhor, me encontrarem, possam nos encontrar ajoelhados aos teus pés, revigorando as nossas forças espiritual, física, emocional, sentimental, cumprindo nosso ministério para com o Senhor, para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, e assim ter dias para que o nosso trabalho não seja um peso, porque o Senhor disse que é leve. O Senhor disse que é leve. Mas para isso precisamos amolar a nossa ferramenta espiritual, a espada. E assim possamos nos deter, receber de Ti a orientação, a sabedoria. Pedimos o nome de Jesus porque nós precisamos. Todos procuravam a Jesus. E Jesus sabia que o ministério dele, eu vim para pregar. Como é que eu vou pregar se eu não tenho tempo com Deus? Como é que eu vou vencer as tentações se eu não me consagro? Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Como é que eu vou despertar se eu estou dormindo espiritualmente? Senhor, ministra a cada coração nesse momento da tua graça, da tua paz, da tua alegria, para a glória do teu nome, Senhor. Restaura vidas. Em nome de Jesus pedimos, porque cremos. Abençoa cada local de trabalho. Abençoa cada residência e cada coração, cada vida que depende do socorro do Senhor agora. Eu peço porque creio. Eu oro porque provamos já do teu amor e temos convicção e certeza que o Senhor está conosco agora. Essa é a nossa bênção. O Senhor está conosco.